Salve, salve, galera do Palmeiras Online. Estamos aqui para mais uma live. O Café Alviverde, um pouco mais tarde, né? Porque ontem teve jogo, trabalhamos até tarde aqui, então... Ficamos aí fazendo os materiais já pela manhã para levar melhor informação para vocês, tá certo? Bom, meu nome é Thiago Gomes, eu sou o editor aqui do Palmeiras Online, do site mais antigo do Palmeiras da internet brasileira e o site mais tradicional também. Então, não esqueça de acessar palmeirasonline.com. Lá a gente tem uma equipe de jornalistas que trabalham diariamente para levar melhor informação para você, torcedor alviverde. Siga o arroba Palmeiras Online nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, várias redes sociais aí. E quem estiver em outras redes que não for o YouTube, por favor, entre lá rapidinho, youtube.com/palmeirasonline. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai receber as notificações aí diárias sobre o maior campeão do Brasil, sobre o Palmeiras, tá certo? Então, não esqueçam, tá bom? Ajuda a gente aí a ter um engajamento melhor. Bom, vamos falar do quê, né? Vamos falar do clássico, rapidinho, dar uma pincelada no clássico. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, recheado de provocações, né? A gente sabe o tamanho da rivalidade entre os times, mas ficou evidente aí que a própria diretoria de São Paulo também caiu nessa de ficar provocando, né? Tanto que colocaram lá a arte da faixa provocando o Palmeiras no telão do Morumbi, né? Então, assim, a rivalidade aí ultrapassou os limites do torcedor e foi para a diretoria, né? Isso é um pouco preocupante porque pode incitar violência, né, trazer problemas, enfim, que a diretoria do São Paulo talvez não projetou, não entendeu, né? Então tem essa questão que é preciso entender que o futebol brasileiro vive um momento, o Brasil também vive um momento muito delicado. Já tivemos uma morte aí, né, entre a briga entre atleticanos e cruzeirenses. Tivemos uma briga ontem entre botafoguenses e tricolores, né, torcedores do Fluminense. Então, incitar mais a violência para quê, né? Mas, enfim, está no direito, está no estádio deles, então eles podem fazer o que eles bem entenderem. Agora, o que não pode é não respeitar uma norma, uma regra da Federação Paulista, né? O Abel Ferreira não pôde fazer a sua coletiva, a sua tradicional coletiva, né, que todos os times fazem após um jogo, porque o São Paulo simplesmente não liberou a sala de imprensa, né? Isso é um problema grave, um problema complicado, né? Não liberou a sala de imprensa, o Abel não pôde falar, né? Ele saiu até meio bravo ali, deu para ver em alguns vídeos pelas redes sociais, ele saiu um pouco irritado, um pouco bravo, porque não pôde fazer a sua coletiva pós-jogo de imprensa. O São Paulo alega que foi uma reciprocidade, porque no Allianz Parque, quando veio jogar no Allianz Parque, ainda com o Dorival Júnior como treinador, o São Paulo, o Dorival Júnior ficou num lugar meio improvisado. Para quem não conhece o Allianz Parque, não existe uma sala específica de imprensa para coletiva de rivais, né, de adversários. Então, tem duas situações. Ou espera o Abel Ferreira fazer para depois fazer na sala oficial, ou então improvisa. E o São Paulo improvisou. Então, a maioria dos clubes improvisa. Tem uma parte lá embaixo da imprensa, né, perto da zona mista, da saída do Allianz Parque, ali, onde os jogadores saem para conversar na zona mista com os jornalistas. Ao fundo tem umas mesas onde os jornalistas sentam ali com os computadores já para mandar os materiais para as redações ou para publicar. E do lado de cá você tem um espaço que tem cadeiras e tal, onde o clube coloca o backdrop, né? E aí senta o treinador para fazer a sua coletiva. Então é assim que funciona. Funcionou até hoje, desde 2014, quando o Allianz Parque foi inaugurado. Então, São Paulo visita o Allianz Parque desde 2014 e esse nunca foi o problema, né? Então, o São Paulo quis demonstrar a sua insatisfação por ter perdido o Caio Paulista, né? Isso acho que ficou bem claro. E o Palmeiras aceitou, né? Assim, não tinha muito o que fazer, teve que aceitar ir embora e tudo bem. Só que vai ter um jogo no Allianz Parque, né? Vai ter um jogo sob domínio do Palmeiras. Vamos ver como o Palmeiras vai se comportar, se vai dar o troco, né? Se vai responder à altura, ou se, de repente, vai permitir que o treinador faça aí a sua coletiva naturalmente. Como nós somos evoluídos, né? Mais evoluídos, enfim, não tem necessidade desse tipo de coisa, eu acredito que o Palmeiras deva liberar aí a sua sala de imprensa, deve liberar aí o espaço para o São Paulo fazer a sua coletiva, né? Mas vamos ver como que a Leila Pereira e como que a diretoria vai se comportar em relação a isso, né? Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Só reiterando, é muito perigoso o clube entrar nessa questão de rivalidade também. Então, o que o São Paulo fez ontem, aquelas provocações oficiais, né? Provocações oficiais, porque apareceu no telão, enfim. Essas provocações oficiais, elas podem trazer problemas graves, ainda mais para quem não tem a cabeça firme, né? Torcedores mais cabeça quente podem trazer problemas graves. Então, é importante a gente ter esse cuidado com o futebol, né? Esse cuidado com as pessoas também, e entender que incitar violência não é um caminho muito legal, né? Então vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer. Se o Palmeiras vai responder à altura, se não vai, enfim, vamos esperar, né? Sobre o jogo de ontem, enfim, o Palmeiras não jogou bem, né? Acho que ficou claro, o Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras tem muita instabilidade, o Everton, o Rony, o Piquerez jogou muito mal. O Anderson Aparecido até falou aqui, ó, ultimamente o Abel está escalando o time mal demais, verdade? Não é que está escalando mal, ele faz algumas movimentações, algumas trocas complicadas, né? Rony já deu, só espera chutão. O Palmeiras ontem não armou, né? Não teve um setor de armação importante ali e não conseguiu evoluir. O São Paulo se defendeu bem e o Palmeiras não conseguiu furar, né? Teve o pênalti, claro. Pênalti claríssimo, aliás, não tinha muita discussão. Eu acho que nem se fosse um árbitro bom, né, nem precisava ir pro VAR. Mas, como ele foi pro VAR, né? Enfim, o Palmeiras teve o seu pênalti aí, empatou o jogo, manteve a sua invencibilidade, o que é importante, né? É importante manter a invencibilidade, manter a liderança também. O Palmeiras aí chegou aos seus 25 pontos, né? Então já é o líder absoluto, por mais que, a não ser que o Santos aí ganhe o seu último jogo por 4 gols e o Palmeiras perca o seu jogo e não faça gols, né? E aí o Santos chega aos 25 pontos, empata com o Palmeiras, enfim, e aí consegue superar aí o número de saldo de gols. Mas é bem improvável, o Palmeiras provavelmente vai fechar aí a sua fase, a fase de grupos, como líder absoluto do Campeonato Paulista. E líder do seu grupo também, com 25 pontos. A Ponte Preta tem 17 pontos e o Água Santa tem 14. Só que se o Água Santa ganhar do Corinthians no final de semana, né? Se o Água Santa ganhar do Corinthians no final de semana, chega também aos 17 pontos. Porém, está com 8 gols a menos de saldo, né? A Ponte Preta tem 5 gols e o Água Santa tem menos 3 de saldo. Ou seja, teria que fazer uma goleada absurdamente gigantesca para conseguir ficar aí na segunda posição para jogar contra o Palmeiras, o que é improvável, né? É bem improvável. Então, muito provavelmente, aí teremos Palmeiras e Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista. E aí, outra polêmica, mais uma polêmica. O Allianz Parque será liberado no dia 12 de março, certo? Então, aí, daqui 8 dias, mas é daqui 8 dias. O Allianz Parque vai ser liberado pela Real Arenas e pela W Torre para o Palmeiras fazer aí os seus testes para entender se de fato o problema do gramado foi corrigido, né? Então, teremos aí os testes, o Palmeiras vai fazer alguns treinamentos no Allianz Parque para entender se o problema foi corrigido. Caso esteja corrigido, ainda assim o Palmeiras não vai conseguir correr com o tempo para conseguir colocar o jogo das quartas de final no Allianz Parque, o que é uma pena, né? Não vou ser repetitivo, já sendo repetitivo, para quem escuta aí e vê as nossas lives, a gente sabe que o Allianz Parque e torcida do Palmeiras é uma combinação maravilhosa, né? Uma pressão grande, a torcida organizada, cara, enfim, é uma pressão fortíssima, que infelizmente a gente não tem isso na Arena Barueri. Por mais que a Arena Barueri lote, não é o nosso estádio, né? Não é o nosso lugar, né? Então, provavelmente jogaremos as quartas de final na Arena Barueri por falta de tempo de parte burocrática e tal. Tem um outro ponto, né, que os nossos amigos lá do UOL levantaram, se eu não me engano foi o competente Danilo Lavieri, ele levantou um ponto importante, que o Palmeiras em si não tem confiança na W Torre e na Real Arenas de que o prazo vai ser cumprido, né? Então, vamos supor, chega dia 12 e o Allianz Parque não é entregue ao Palmeiras, né? E aí complica. Ainda assim, a W Torre continua fazendo shows no Allianz Parque. Ontem, por exemplo, teve um show grande, sábado, teve um show grande aqui no Allianz Parque, né? Então, os eventos continuam acontecendo, só o futebol, que não por conta da condição do gramado. Então, o Palmeiras vai entender se vai dar tempo ou não, mas é bem provável que as quartas de final seja disputada na Arena Barueri, o que é uma pena, né? Enfim, tudo bem que é um estádio que o Palmeiras não gasta para jogar, enfim, é um estádio que o Palmeiras tem como uma segunda opção, aí até pela Leila Pereira ter comprado aí, né, o passe da Arena Barueri por alguns anos, mas não é a nossa casa, né? O Abel Ferreira não fica contente, enfim, o Palmeiras também não consegue desenrolar muito bem nos jogos lá, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer sobre essa questão do campo, né? Na minha opinião, eu acho que mesmo que o prazo for apertado, o Palmeiras deveria sim tentar jogar no Allianz Parque de alguma forma. É importante. É importante. Quartas, semi e, se Deus quiser, a final, né? Se o Palmeiras for passando aí dos adversários, jogar com a Ponte Preta não vai ser fácil, né? Um adversário que é difícil, é um adversário que causa problema, né? A gente sabe, eu assisti alguns jogos da Ponte Preta, inclusive a vitória contra o Corinthians, então é um adversário que vai exigir do nosso lado, né? Não pensem que vai ser um jogo fácil, que vai ser um jogo tranquilo, não vai ser. E aí depois nas semifinais, dependendo do que acontecer, né, dependendo da situação, pode até ser que o Palmeiras encare aí um clássico, talvez até contra o São Paulo ou contra o Santos, enfim. O São Paulo que ontem assumiu a liderança, né, do grupo D com 19 pontos, mas ainda corre risco, porque o São Paulo tem 19, o Novo Horizontino tem 19 e o São Bernardo tem 18. Né? E o São Bernardo recebe o São Bernardo está bem, tá bem no Campeonato Paulista, o São Bernardo vem jogando bem também, tem o mesmo número de pontos do líder, que é o São Paulo, então dependendo de como for uma derrota do São Paulo, uma vitória do Novo Horizontino, uma vitória do São Bernardo, acabou, né? O São Paulo fica de fora aí da próxima fase, então é um grupo arriscado aí para o nosso rival. Então, projetando aí já as quartas de final, Palmeiras e Ponte Preta, e se continuar como está aqui, São Paulo e Novo Horizontino, Bragantino e Inter de Limeira, Santos e Portuguesa. Né? Santos e Portuguesa já está definido, porque a Portuguesa chegou aos 10 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Ituano, que tem 6. Então, já temos dois confrontos aí praticamente definidos. E também Bragantino e Inter de Limeira, provavelmente definido. Né? Então, o Campeonato Paulista aí vai se desenrolando para o final. E claro, né, vamos falar sobre pra gente encerrar a live aqui em grande estilo, né? O Corinthians ficou na última posição do grupo com 13 pontos, pode chegar no máximo a 16, mas não passa a Inter de Limeira, que já praticamente está classificado aqui com 17 pontos e é a vice-líder. Então, o Corinthians está eliminado da primeira fase do Campeonato Paulista. É uma vergonha, é um vexame, e a imprensa tenta passar um pano violento para os caras, né? Você pega aí algumas análises apontando que enfim, o Corinthians meio que quis ser eliminado para poder se preparar para o resto do ano. O que é um absurdo, né? Foi um fracasso gigantesco do Corinthians ficar de fora, né? Sendo que provavelmente os três grandes aí de São Paulo vão passar para a próxima fase. Então, fica aí o nosso lamento pela eliminação da primeira fase da fase de grupos do Campeonato Paulista, tá certo? Bom, pessoal, é isso. O próximo jogo do Palmeiras é só na semana que vem, só no final de semana que vem. Todos os jogos no mesmo horário, tá? Todos os jogos no mesmo horário. Então, domingo, a gente vai ter todos os jogos às 16h. Vai ter Água Santa e Corinthians, Santos e Inter de Limeira, Santo André e Ponte Preta, Mirassol e São Bernardo, Ituano e São Paulo, Guarani e Bragantino, Palmeiras e Botafogo, Novo Horizontino e Portuguesa. Todos os jogos no mesmo horário, tá certo? Tudo no mesmo horário, tudo certinho. E é isso. Então, as definições aí das quartas de final. E aí, nas quartas de final, que vai ser disputada no dia 17 de março, ou seja, teremos aí pausas importantes, né, para o Abel Ferreira recuperar o time, descansar o time, entender quem está bem, quem está mal. Acho que vale uma conversa com o Everton também, que não está bem, né, não está bem. O Piqueires também não está bem. Eu não sei o que aconteceu, parece que existe uma instabilidade aí nesses jogadores. Então tem tempo, né, tem tempo. O Abel, que sempre reclama de tempo, vai ter tempo, porque vai ter essa semana inteira para trabalhar. Depois vai ter a próxima semana inteira para trabalhar, e aí foco, né, nas quartas de final do Campeonato Paulista. A semifinal está programada para o dia 27 de março, ou seja, também é mais uma semana depois, e aí o Palmeiras consegue aí se recuperar mentalmente, fisicamente, para buscar, se Deus quiser, o terceiro título do Campeonato Paulista. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Hoje a gente fez a live aí da manhã um pouco mais tarde, porque ontem teve jogo, enfim, muita coisa para fazer, então peço desculpas aí. A nossa live aqui do café geralmente é das 9, começa entre 9 e meio-dia, não é um horário fixo. Por isso que é importante vocês se inscreverem aí no canal para receber a notificação de quando a gente estiver no ar, tá certo? Outra coisa, a gente tem um grupo no WhatsApp também, um canal de informações no WhatsApp. Basta entrar aí no site Palmeiras Online, clicar numa notícia que lá tem um bannerzinho de WhatsApp, tá certo? Então entra lá que vocês vão receber também as notificações, beleza? Acesse palmeirasonline.com, o site mais antigo e mais tradicional da internet brasileira. E lembre-se, hein, liberdade de imprensa, temos total direito de trabalhar e não é qualquer um que vai cortar esse direito que a gente tem de trabalhar, tá certo? Siga arroba Palmeiras Online nas redes sociais, Twitter, Facebook. No Facebook a gente tem 1.300.000 seguidores, muita gente, muito palmeirense. Queria agradecer a todos por essa confiança, de verdade, muito legal. Inscreva-se aqui no canal do YouTube também. Você que está em outras redes sociais aí, no X, no antigo Twitter, no Facebook, enfim, entre lá no YouTube e cadastre-se. Só clicar em inscrever, ativar o sininho, já era, já recebe as nossas notificações. Beleza? Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela participação aqui na nossa live da Manhã Palestrina, e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais uma live, tá bom? Um grande abraço, valeu e avô!